Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
De volta com Vida Livre, eu estou conversando hoje com a Tatiana Calco, a gente está falando sobre a Era do Ar, né? Quais são as previsões, quais são os conselhos, como é que a gente vai viver essa nova era que começamos agora, depois de 200 anos na Era da Terra, da materialidade. Muita coisa vai mudar, mas deixa eu mandar os abraços aqui, fazer as perguntas. Primeiro, deixa eu mandar um abraço para o Maurício, que deixou essa flor linda aqui para mim. Olha, gente, coisa linda. Maurício,
tá linda
de
mesmo.
Saúde total, né?
Uhum.
Você já começa, eu já entrei aqui com outra astral, a hora que eu vi a flor. Maurício, um beijo para você. Deixa eu mandar beijo também para as meninas aqui, a Vanessa Lara. A Tatiele está perguntando sobre um livro. Que livro você indica para entender mais de astrologia?
Tem um livro que é uma bíblia para a gente, que é o Tratado das Esferas.
Tá.
Ele é um pouco difícil de achar, ele não é um livro baratinho, mas ele é uma bíblia para os astrólogos, assim, pelo menos para a gente aqui da astrologia tradicional.
Tá. Bom, a Robertinha já mandou beijo aqui. Quer saber de todos os bafos?
Linda.
A Vanessa Lara, oiê. A Sônia Moleta, Soninha, que saudade de você, minha linda. Um beijo pra você. Marcinha Carli, oi amiga, beijo. A Calmuma também, boa tarde. A Elviane Rocha, boa tarde. A Olga Nádia Calco.
Mamãe. Beijo, mãe.
Beijo. A Silvia Kovalechuk, ela quer saber onde que ela pode fazer um curso de astrologia.
Olha, eu recomendo de olhos fechados, abertos e virados o pessoal da Saturnália, com o João Acuio. Eles são aqui de Curitiba, tá? Que é o lugar mais legal do mundo que você pode aprender aprender astrologia, que é com o pessoal da Saturnália.
Gente,
eu recomendo...
esse copo por acaso não é da Saturnália, mas
será?
A gente
é
tem vários aqui.
É, porque
eles são
sensacionais. O João é maravilhoso, recomendo de olhos fechados.
Então, tá aí, recomendado. Leonardo Palu, boa tarde, tudo bem? Oi, mãe, beijo pra você, tudo bem?
Ai, bonitinha.
As mães, né?
Nene.
Gente, né? Tem que ser, nossas mães tem que dar uma força pra nós. Beijo. Minha mãe é capricorniana, mas o coração dela não é gelado. Bárbara Avanço, beijo pra você. Tá te chamando de deusa das estrelas da vida dela.
Mas é uma preciosa.
Nossa senhora, hein, gente?
Preciosa.
Beijo pra vocês. Bom, se tiverem perguntas, estamos aqui, tá bom? Agora a gente vai continuar aqui. Por quê? Por quê? Porque queremos saber da história do eclipse. Muitas coisas aconteceram. O que, que foi esse eclipse na nossa vida? E depois queremos saber como é que a gente vai viver essa era do ar.
Certo. Então, assim, esse eclipse, ele também marcou uma nova mudança, né? Ele também marcou um eclipse que está acontecendo também em eixos de Mercúrio e Sagitário, Gêmeos e Sagitário,
tá.
E Gêmeos também é um elemento, também está no elemento do ar, então também é uma mudança, né? A gente tem uma mudança com esse eclipse que aconteceu alguns dias antes, pouquinha coisa antes dessa grande conjunção, que ela também puxa para questões de legislação, regulamentação, espiritualidade e religiosidade, comunicação, comércio e trocas. Então, assim, a gente já tem ali, a gente já tem uma pista das coisas que vem. Quando tem essa conjunção em signos do ar, foi interessante quando a gente fala de queda de líderes, porque a gente vê os impactos, só olhar em volta o que está acontecendo no mundo, não é mesmo,
sim,
senhores?
Sim, gente.
Esse exemplo típico, né, de queda de líderes.
Foi muito grave, muito drástico, né?
A gente estava vindo com um Marte, né, desde o ano passado, um Marte em Áries. E o Marte em Áries, ele fica meio esquentadinho, sabe?
Tá.
O Marte em Áries é o grande guerreiro, ele representa um personagem de um grande guerreiro do céu. Então, todos os assuntos de comando... poder, assuntos militares, assuntos de dominação de exércitos, eles são desse grande guerreiro que é o Marte. E o Marte em Áries, ele fica bem atrevido, sabe? Ele tá com roupas que cabem muito bem nele. Fica muito confortável com essas roupinhas dele, ele sai todo faceiro.
Invasão do Capitólio agora,
Então, a invasão do Capitólio é uma coisa interessante, porque ela aconteceu bem no dia em que Marte trocou de roupas. Marte trocou as roupas de Áries e começou a vestir as roupas de touro. E a gente fala que um Marte em touro é um Marte exilado. Ele não tá feliz com essas roupas. Ele tá assim... ele não tá digno com essas roupas, sabe?
Entendi.
E aquele símbolo daquele moço com aquela roupa peluda, com aqueles chifres, que é uma roupa que não é... né, é uma roupa dos índios, né? Não tem nada a ver com o que ele acredita ou o que ele prega. E fala disso, fala de alguém passando vexame, sabe? Então esse grande vexame dos grandes líderes. Então, essa nova configuração, ela vem com esse tom muito questionador e revolucionário. Isso está bem evidente, assim, dessa grande vergonha que é você querer impor a sua vontade em detrimento do coletivo. A gente teve um caso muito específico, é quase um caso de livro, assim. Se eu tivesse que citar um exemplo, a gente teve uma eleição, né, que aconteceu, que houve a finalização desse processo, e quem está no poder não se conforma, né, de ter, largar o osso, de perder a mão. Então tem essa característica, né, de...
Então isso já é os ares de mudanças, de não tem mais, ou você pensa no coletivo ou você não vai caminhar.
Não.
Isso.
Tudo é coletivo. Tudo é coletivo. E é interessante também que as questões ambientais, elas ganham muita força com essa ida, né, dessa nova roupagem. A gente está falando de reestruturação dos meios de produção. Não vai caber mais esse tipo de ostentação, sabe? O meu carro é melhor que o teu, meu apartamento é melhor, bem mais bacana que o teu, meu iPhone, assim. Não quer dizer que ninguém vai fazer voto de pobreza, não é isso.
Sim.
Mas as pessoas vão perceber como um pouco meio ridículo e um pouco patético você ser representado por coisas, né?
Maravilhoso.
Então existe essa busca da essência.
Então esse, na verdade, o que a gente está falando é que vai diminuir esse consumismo também, né? Se você não vai ostentar.
A ideia é fazer coisas mais duráveis. A ideia é ver coisas que impactem menos na natureza. Porque a preocupação, de fato, é com o coletivo. Se a gente compreender que não existe lá fora, né?
Sim.
Não tem lá fora. Não vou levar o lixo lá pra fora. É aqui mesmo.
Uh-huh.
Né? Então, a gente tem essa questão dessa realmente essa preocupação nesse bom senso, no bom uso. É lógico que não acontece de um dia pro outro. A gente tá falando de um movimento, de gerações, né, que vem nesse ritmo há 200 anos.
Sim.
E quando a gente fala de mudança de era, né, a gente tem um período de adaptação, tem os solavancos, né? E assim, quando a gente fala assim, o que me espera? De cara, a gente sabe que a gente tem comunicações sem fronteiras, coisas sem limites, assim, essas coisas de limites territoriais, eles ficam um pouco borradinhos. Você veja, o vírus não perguntou se ele podia entrar aqui no Brasil, né? Ele se foi entrando. Não tem barreira, não tem. Não é assim. As coisas, insisto, as coisas são globais, as coisas são coletivas. O problema é coletivo, a solução é coletiva.
E você falou que não vai acontecer do dia para a noite, mas às vezes, né? Por exemplo, do dia para a noite a gente ficou preso em casa.
Sim.
Do dia para a noite a gente não pôde mais se abraçar. Do dia para a noite a gente não pôde mais passar no shopping.
Sim.
Então, tudo bem, que era um final de era e eu tenho a impressão de que foi assim, gente, os astros falaram, vai ter que ser rápido agora. Vai ser na porrada porque não funcionou nos 200 anos direito. Agora nós vamos dar uma apressada.
A gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Tem gente que passou pela pandemia, passou pelo isolamento com muita dignidade. Tem gente que pirou o cabeção.
Sim.
Então, quando a gente fala que não vai ser da noite pro dia, os impactos, eles podem acontecer, mas a gente fala de uma acomodação da sociedade.
Uhum.
Né? A gente fala de uma acomodação social que ela leva um tempo para acontecer.
Certo.
Né? E a gente vai ver os impactos disso que aconteceu agora, mais para frente. Né? A gente não tem muito como dimensionar. E é interessante quando a gente fala assim, o que esperar? A gente tem pistas do que esperar. Porque se a gente for para ver, veja, acompanha comigo. Se cada conjunção acontece em eras de 200 anos, cada uma num elemento, a gente está falando de um ciclo total de 800 anos, não é isso?
Sim.
Porque a gente teve 200 anos no ciclo de terra, 200 anos antes a gente estava no fogo, 200 anos antes na água e 200 anos, tipo... A gente está vendo um negócio que a correspondência histórica é de 1200. Entende?
Sim.
Então, assim, como é que estava o mundo em 1200? O que aconteceu em 1200? O que estava rolando? Qual é o contexto histórico? Isso é uma pista de novos ares. E uma coisa interessante que acontece antes dessas grandes mudadas de chave é que, assim, um encontro, esses encontros, né, de Júpiter e de Saturno acontecem a cada 20 anos. Então, eles vão se encontrando em signos diferentes, né, de elementos, mas todos do mesmo elemento, a cada 20 anos. Então, Júpiter caminha, Saturno caminha, vai lá e eles se encontram de novo. E, e assim vai indo, nesse tempo circular. A gente teve uma conjunção em 1980, que é sempre assim, uma antes, né, duas conjunções antes, ela dá a pista do que vai acontecer. Porque essa conjunção de 1980, 1981, ela foi em Libra. Né? Ela aconteceu num signo do ar.
Tá.
Né? Então, ela deu uma pistinha do que estava acontecendo. Como é que estava o mundo em 1980? Lembra? Tava, em 1980, a gente estava falando de perestroika, a gente estava falando de queda do muro de Berlim,
ah,
a gente
estava
falando da Constituição Federal, a gente estava falando dessa
foi o ano movimentos. Da Constituinte, 80?
A Constituinte saiu em 89, mas foi o ano da... Foi o ano das diretas, que teve aquela campanha das diretas já. Né?
É verdade. Que maravilhoso.
Você entende quando a gente fala desse movimento coletivo? Dessa força do coletivo? Libra não é Aquário. Aquário, ele é mais coletivo ainda que Libra.
Uhum.
Entende? Então, eu tô muito curiosa para saber o que vai acontecer no começo de março. Onde essa galera toda vai se encontrar numa grande iluminação que vai ser em Aquário.
É que Libra tem a coisa da justiça, né?
Você tá
citando coisas aí que tem muito a ver com a política.
Tem.
Né?
É.
Foram momentos muito importantes, assim, de decisões.
Exato. Que a astrologia, ela tem essa coisa, né? Ela tem uma coisa de olhar para o coletivo, olhar para o político, né? Onde é que a gente se insere na polis, na cidade? Onde é que a gente se encaixa no nosso entorno, no destino coletivo? Né? Então, tem essa preocupação de qual é o meu papel no mundo, né? E quando a gente olha essas pistas que aconteceram em 1980, há 40 anos atrás, a gente tem uma noção do que está rolando, para onde é que a gente está caminhando,
uhum.
né? Qual é esses novos ares que vão tomar a gente? Então, eu estou bastante curiosa para saber o que vai acontecer.
Porque em março, o que acontece em março?
Então,
março,
a gente tem... A Lua, ela dá o passo aqui pra gente aqui na Terra, né? A Lua, ela vai caminhando, ela vai trocando de roupas, porque ela é uma faceira, ela vai trocando de roupas
a
cada 3 dias.
Uhum.
E as lunações, elas sempre marcam novos ciclos, novos períodos para aquele próximo mês. Elas dão um tom pro próximo mês.
Uhum.
E vai haver uma lunação agora em março, em 11 de março, se eu não me engano. Eu anotei aqui, exatamente, em 11 de março, não, em 11 de fevereiro, perdão. Você vai ter uma alunação em fevereiro que vai ser com todo mundo em Aquário. Saturno, Lua, Vênus, Mercúrio, Júpiter e o Sol, todos eles em Aquário.
Gente, se lá por fevereiro você se sente meio voando, assim...
meio revolucionário? Meio revolucionário? E o detalhe é que Marte vai estar em Touro. Marte, nessa alunação de fevereiro, ele vai estar em Touro. Então, assim, a gente tem um movimento de Marte, o grande líder, o grande guerreiro, o grande combatente, tipo de castigo, né? Vestindo roupas que não lhe cabem, meio desconfortável ali, passando um carão na frente de todo mundo, como se fosse uma grande reunião da turminha que deixaram Marte de fora, né?
Entendi.
Combinando e arquitetando essa estrutura de todo mundo vestindo as fantasias de Aquário, uma festa fantasia de Aquário, entende?
Tá, mas o que que a gente vai sentir? O que que a gente pode esperar, então?
Olha, o que que a gente pode imaginar aqui acontecendo? A gente pode imaginar movimentos coletivos bastante fortes, essa coisa de soluções através, por exemplo, vacina. Vacina é uma coisa que... Eu apostaria tranquilamente em vacina para março, com uma galera vacinada, gente questionando isso, para quem a vacina chega, como assim não tem para todo mundo, como assim não deu... Né? Esses questionamentos, né? O reforço de instituições que certifiquem coisas, né? Então, essa validação coletiva, validação de grupo, né? Um grupo validando alguma coisa. Validação dessa metodologia, dessa preocupação em todo mundo tem que estar bem, tem que dar para todos. Eu tenho que pegar essa água que eu tô aqui no limpo e espalhar para todo mundo, para um só não serve. Um satisfeito não mata a sede do resto.
Perfeito.
Entende? Então,
a gente vem um pouco disso agora, até por questão da pandemia, né? De repente a gente viu todo mundo meio preocupado, ou todo mundo não, mas pelo menos uma grande parte, preocupado com o próximo. Com seu vizinho, com seu familiar, com a sua tia, com seu primo, com um amigo que perdeu o emprego e daí foi lá ajudar. A gente já veio de uma coisa mais preocupação com o próximo, com o meio ambiente, né? Porque de repente a gente começou a pensar e perceber o quanto estávamos poluindo e prejudicando. Isso já vem já começou nesse resquício desta nova era?
Sim, já é a preparação, né?
Tá.
Porque tudo que aconteceu ao longo do... Os grandes eventos, as coisas principais que aconteceram ao longo de 2020 foram com esse peso de Saturno, né? O peso de Saturnão e Júpiter ali em cima
já
mandando...
Já estava trabalhando.
Já dizendo que Saturno, ele é encerramento. Saturno sempre fala de fim, de ciclo. Tanto que ele é representado, muitas vezes, por aquela figura da caveira com a foice, o ceifador. Né? Saturno, ele é tido como o ceifador. Por quê? Porque ele corta. Só que cortar não é necessariamente ruim.
Não,
né?
A gente precisa
cortar, precisa arrancar o que não serve mais. Então, às vezes é pela dor, se a gente se apega, né, a essas coisas que a gente tem, às vezes é pela dor mesmo, não tem jeito. Mas a gente entende que esse ano de 2020 foi um ano de sacode mesmo, foi um ano de preparação para essas grandes mudanças que vão acontecer agora a partir de 2021, né, que é um ciclo de 20 anos. É, agora de Júpiter e Saturno se encontrando em Aquário, né? Na sequência eles vão passar para Libra, que a gente volta daí para aqueles assuntos de 1980.
Tá.
Em 2060 eles passam para Gêmeos, em 2080 para Aquário e assim vai.
Tá. Tá na hora do nosso intervalo de novo, a gente já volta para continuar conversando aqui. Tem mais perguntas.
Aham.
Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.